Bom dia, senhores deputados, também nossas colegas deputadas, todos que acompanham aqui a sessão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu venho aqui, nesse momento, falar de três projetos de lei, três propostas legislativas que o nosso mandato protocolou nesse período do recesso parlamentar. São três projetos e três proposições muito necessárias para o Estado de Santa Catarina, muito importantes, que foram construídas, discutidas e também escritas a várias mãos. Algumas delas, a nossa equipe do mandato, em parceria com alguns coletivos, organizações e também especialistas das áreas, já vinha sendo debatida e discutida há muito tempo, alguns meses. E por isso eu quero aqui dividir com vocês. O primeiro projeto de lei que nós protocolamos, ele inclusive recebeu o número 001 de 2024 aqui na Casa Legislativa, ele altera a Lei 15.168 de 2010 e a Lei 17.681 de 2019 e institui morte zero para ciclistas e o sistema integrado de mobilidade ciclística, ou Sistema de Informação para a Mobilidade Cicloviária, e da outras providências. Esse projeto ele foi construído conjuntamente com a Associação Homobice, que é uma associação de cicloativistas, também com especialistas das áreas que trabalham com esse tema no Estado de Santa Catarina. Chamamos também para apreciar a matéria a Federação de Ciclismo do Estado de Santa Catarina, e também chamamos a Polícia Rodoviária Estadual, aqui da região da Grande Florianópolis, do 1º Batalhão, e que também teve conhecimento sobre essa matéria. Esse projeto de lei, senhoras e senhores, tem como objetivo, primeiro, instituir mecanismos, especialmente de placas informativas e placas rodoviárias, que conseguem dar condições para que o motorista saiba que naquela rodovia, naquela via, também é compartilhado com presença de ciclistas. E que, para isso, além das infraestruturas necessárias, também é necessário ter atenção e cuidado. Nós temos um histórico, e Santa Catarina é uma referência no ciclismo de alta performance. Nós temos aqui provas internacionais, como, por exemplo, Ironman. Uma das etapas do Ironman acontece na ilha de Santa Catarina, mas nós também temos provas em todo o estado. E essas provas são realizadas, muitas vezes delas, em rodovias estaduais ou vias públicas municipais. Nós temos índices alarmantes de acidentes com ciclistas nessas rodovias. Isso por falta de atenção, educação para o trânsito, mas também de identificação e outros mecanismos. Para além disso, nós também instituímos o sistema de informação cicloviária, que consegue determinar a participação, a presença de ciclistas nas vias públicas. Portanto, esse projeto eu conto com o apoio dos senhores que estão aqui agora na sessão, alguns aqui atentamente acompanhando essa fala, para que a gente tramite o mais rápido possível essa matéria e consiga ter sucesso nela. O segundo projeto de lei que nós protocolamos, ele estabelece, e ontem eu ainda, quando a gente fez a primeira reunião ordinária da Comissão Turismo e Ambiente, a gente respondendo a um ofício do Conselho Regional de Biologia aqui da região, a gente foi motivado, obviamente, por aquele acidente com produtos tóxicos lá na Serra Dona Francisca, e nós, inspirados por um projeto de lei do Paraná, do deputado Goura, que já vem há algum tempo já discutindo esse tema lá no Paraná, nós pegamos esse projeto de lei, adequamos a lei estadual de Santa Catarina, consultamos alguns órgãos responsáveis e protocolamos o projeto de lei de número 11 de 2024, que está tramitando aqui nessa casa, que estabelece procedimentos a serem adotados em casos de incidentes com produtos perigosos e resíduos sólidos classe 1 no modal de transporte rodoviário no Estado de Santa Catarina. O que significa isso? Significa que hoje, naquela ocasião, daquele acidente, Lá na Serra Dona Francisca, nós não temos, deputado Fernando Clarim, um protocolo definido de como reagir de acordo com a classe toxicológica ou a classe de produtos perigosos que foi derramado. Por exemplo, em alguns países nós temos, para cada tipo de produto tóxico, nós podemos ter um reagente para anular a toxicidade daquele produto derramado. E tudo isso precisa estar especificado, tudo isso precisa garantir dentro de protocolos com todas as instituições envolvidas, desde as instituições rodoviárias, mas também os órgãos ambientais, os órgãos de controle, os bombeiros, a defesa civil e assim por diante. Então, a gente, inspirado nessa proposta do Estado do Paraná, protocolamos aqui na casa esse projeto. Eu peço o apoio dos senhores, porque é muito importante que a gente consiga criar esse protocolo e estabelecer esses critérios no caso de acidentes com produtos tóxicos ou resíduos sólidos classe 1, com um potencial poluidor e de toxicidade. Então, eu peço atenção, porque isso aqui pode trazer, primeiro, esse protocolo adequado para esse tipo de acidente, e, segundo, nos coloca também como vias seguras para trânsito desses materiais, que são necessários para a indústria química, obviamente, não vai proibir o trânsito desse material, sendo que a gente não tem nenhuma malha ferroviária para outros tipos de transporte. A nossa malha de transporte, obviamente, todo mundo sabe, com todos os déficits que nós temos, é rodoviária, e ele precisa ter critérios e protocolos para esse tipo de evento. E, por fim, nós protocolamos ainda no último dia o projeto de lei que institui a política estadual de saneamento ecológico rural para pequenas coletividades, institui a política de saneamento ecológico rural e para pequenas coletividades no estado de Santa Catarina e da outras providências. O que que nos motivou a fazer esse projeto? Primeiro que essa matéria foi construída em conjunto com um grupo de especialistas do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, também com professores especialistas da Universidade do Estado de Santa Catarina e com setores que atuam nessa área. Dialogamos com a Secretaria do Estado de Meio Ambiente, dialogamos com o Instituto de Meio Ambiente, dialogamos também com a CASAN, propriamente dita, porque nós temos hoje um déficit gigantesco de cobertura em saneamento no estado de Santa Catarina. E o que se dá esse déficit? Primeiro, áreas urbanizadas não têm cobertura, uma boa parte delas, mas também nós temos uma área rural gigantesca, que para o sistema de informação de saneamento, só temos coleta e tratamento quando passa a linha de coleta na frente, quando tem o tubo coletando e levando para uma estação de tratamento de esgoto. Agora, a realidade rural não vai permitir que a gente tenha cobertura total das áreas rurais. Então, nós precisamos normatizar, regulamentar os sistemas individuais ou pequenas coletividades nas áreas rurais. Então, quando, por exemplo, uma área rural faz um sistema de tratamento de esgoto da sua propriedade ou da sua agroindústria, ele precisa estar credenciado num sistema de informação e aquilo valer como cobertura para a universalização do saneamento. Além disso, a gente traz uma inovação nesse projeto, que são os sistemas ecológicos já altamente testados no mundo inteiro. Como, por exemplo, as BETs, as bacias de evapotranspiração, que são possibilidades, os biodigestores, as wetlands construídas, ou sistemas de infiltração e de tratamento biológico, que são todos sistemas que vão trazer uma melhor qualidade ambiental e ecológica, mas também fazer o tratamento do esgoto. Além dessa cobertura da área rural, nós também podemos utilizar desses sistemas com soluções baseadas na natureza, também podemos utilizá-los em pequenas coletividades, como, por exemplo, pequenos loteamentos, áreas e condomínios de baixa densidade. Portanto, é um projeto muito, muito apropriado, uma necessidade, e que vai na linha do que o governo do Estado já vem implementando, para a gente ampliar os indicadores de cobertura e de universalização do saneamento no nosso Estado. Então, eu peço apoio, acho que a gente pode fazer um grande debate sobre essas três matérias e dizer que a gente está trabalhando firme, mesmo no período de recesso, São três matérias de alta qualidade e de alto impacto positivo para a população catanense. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição também para a gente conversar e avançar nesses projetos de lei. Muito obrigado.